São 10 horas e 11 minutos, você está com o CBN Campinas e as notícias da nossa cidade e da região. Alunos de graduação de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp participaram de um programa de desafio de projetos e desenvolveram protótipos com potencial para futuras aplicações. Entre as criações, um violão digital, um dispositivo capaz de controlar a temperatura do chuveiro elétrico e o tempo de banho, e também um gerador que transforma energia solar em elétrica. Estamos em contato agora com o professor Marco Aurélio Amaral Henriques, do Departamento de Computação e Automação da Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp. Professor, bom dia.
Bom dia a você e a todos os ouvintes da CBN Campinas.
Inicialmente, esses protótipos aqui com potencial de aplicações práticas, de alguma maneira são inéditos aí?
Na verdade, alguns deles são inéditos, alguns desses projetos aí chamaram bastante atenção da comunidade aqui pelo caráter de novidade, de inovação que eles traziam, né? Alguns deles são ideias que já se conhece aí no mercado, já se encontra algumas coisas, mas o principal objetivo era colocar para os alunos um desafio, né, que eles propusessem um projeto e levassem esse projeto a cabo até a confecção de um protótipo e demonstrassem aqui numa exposição, para complementar a formação dos alunos e dar a eles uma visão mais completa do que é trabalhar no ramo da engenharia elétrica, né, no ramo da engenharia de computação.
Entendi. O violão digital funciona exatamente como, professor?
A ideia dos alunos, essa foi uma ideia bastante interessante, porque os alunos alegaram que alguns colegas deles tinham dificuldade para estudar e aprender violão. No momento que você vai fazer algum acorde, vai pressionar as cordas, as pessoas têm dificuldade no início porque não sai um som muito bonito, muito adequado. Então a ideia deles foi tentar adaptar um violão antigo, uma carcaça de um violão, né, e colocar vários botões lá no braço do violão, de maneira que a pessoa apertando esses botões seria mais ou menos equivalente a apertar as cordas. Então, o som das cordas era criado artificialmente, né, por circuitos eletrônicos, e aí levados a um amplificador. Havia também um conjunto aí de luzes que poderiam ajudar também a pessoa a aprender onde apertar exatamente os acordes, né, quer dizer, as luzes poderiam indicar qual seria a próxima posição a pressionar. Então, eles apresentaram um protótipo dessa ideia, ainda de uma forma um pouco simplificada, mas que trazia esse caráter aí de ser um mecanismo, né, um método aí novo de se estudar violão, principalmente para os iniciantes, né, para que eles possam ouvir exatamente como deveria ser o som dos acordes, sem ter aquela dificuldade aí inicial de ter um som muito, muito ruim devido à inexperiência do aluno.
Entendi. Professor, eu quero pedir a licença ao senhor um instante só. Eu tenho uma reportagem aqui chamando das ruas. Flávio Paradella, bom dia. Qual é a sua informação?
Bom dia, Walter Sena, bom dia, ouvintes do CBN Campinas. A informação é a seguinte, Walter Sena, quem vem pela Campinas, Monte Mora, em direção a Campinas, enfrenta pelo menos 5 quilômetros de congestionamento por causa de obras no quilômetro 1 da SP-101. Esse motorista que está trafegando vindo em direção à cidade, aqui de Campinas, para entrar na Lix da Cunha, precisa de muita paciência porque o trânsito está completamente parado. Outra via que tem problemas, Walter Sena, nesta manhã, é a rodovia Anhanguera, no quilômetro 108, por causa de um acidente. Por lá, são 4 quilômetros de congestionamento. Walter Sena.
Obrigado, Paradella. Bom, são 10h15, estamos conversando aqui com o professor Marco Aurélio Amaral Henriques, do Departamento de Computação e Automação da Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp. Ele está falando para a gente aqui sobre um projeto desenvolvido pelas faculdades lá de Engenharia Elétrica, Computação da Unicamp, onde os alunos de graduação participaram desse programa e desenvolveram alguns protótipos aqui com potencial para futuras aplicações. Entre as criações, já adiantamos aqui, tem um violão digital, um dispositivo também que controla a temperatura do chuveiro elétrico e o tempo de banho, e também um gerador que transforma energia solar em elétrica. O professor estava explicando aqui para a gente como funciona o violão digital. Eu queria reforçar aqui, professor, então esse tipo de projeto aí, o violão digital, ele não tem corda. Como é que fica? A pessoa faz os acordes na mão direita e na mão esquerda aperta um botão, é isso?
Exatamente. Na verdade, os alunos colocaram, sim, algumas cordas para que a pessoa com a mão direita possa acionar essas cordas no momento adequado que ele quer que o som seja reproduzido. E com a mão esquerda, ao invés de apertar cordas, ele teria, na verdade, botões distribuídos pelo braço do violão. a ideia final, digamos assim, a intenção dos alunos é colocar um botão por cada corda, em cada posição de corda, em cada casa do braço do violão, de maneira que, ao invés de apertar cordas com os dedos da mão esquerda, ele apertaria os botões, né? E ele poderia ir seguindo, apertando os botões, à medida que esses botões fossem se acendendo, né? Com uma música pré-programada, que poderia até estar pré-programada, uma coisa que a gente já vê em alguns pianos aí, alguns teclados, né, até de brincadeira de criança também, a gente vê alguns assim, que vai acendendo as luzes, a pessoa já vai sabendo qual a próxima tecla apertar. Então, nesse caso, acenderia as luzes e ia mostrando qual a próxima botão apertar, como fazer o acorde sem ter que fazer aquela força muito grande para apertar as cordas. Agora, do lado direito, ele teria o conjunto de 6 cordas que são acionadas e tem um conjunto de captadores para perceber o momento exato em que ele está tocando as cordas com a mão direita.
Entendi. Bom, esse aparelho, esse equipamento tem que ser digital, ou melhor, tem que ser elétrico, ele não pode ser um acústico, né?
Ah, não, ele é totalmente elétrico, quer dizer, as cordas estão ali mais para servir como uma espécie de um sensor para os dedos da mão direita, né, para saber o momento em que as cordas estão sendo acionadas, mas todo o sistema, ele é digital, é baseado no padrão conhecido para músicas, né, que é o padrão MIDI, MIDI, e ele tem um micro computador pequenininho, né, a gente chama de micro controlador interno ao violão, e dele saem cabos para serem levados a um amplificador ou a um computador. Tá certo? Então ele é bastante programável, bastante versátil.
Entendi. Bom, ele é basicamente, pelo que o senhor explicou, para quem está iniciando os estudos, né, que tem dificuldade para compor ali as posições, né, das notas do violão. E o senhor acredita que isso possa ter potencial de mercado?
A gente acredita que sim. A ideia, o protótipo que foi apresentado aqui ainda foi uma versão bem simplificada, né, ainda tem vários pontos que podem ser melhorados. Mas os alunos que participaram desse trabalho, né, foi uma dupla, na verdade, eles já estão em contato com a agência de inovação da Unicamp, e a agência de inovação da Unicamp, que até esteve presente na avaliação dos projetos, porque foi um concurso interno, né, então houve uma avaliação, pontuação, etc., houve votação do público presente também, e esses alunos da equipe que desenvolveu esse violão digital, eles estão nesse momento sendo orientados pela Agência de Inovação da Unicamp para ver o potencial e como fazer para explorar isso como efetivamente como um projeto visando o mercado.
Entendi. Professor, agora sobre esse outro projeto, para a gente falar um pouco também desse que transforma energia solar em elétrica. Qual que é o sistema desse projeto aí?
Na verdade, os alunos se interessaram por uma documentação que eles encontraram nas pesquisas que eles fizeram sobre um novo tipo, não é tão novo assim, mas um tipo de motor que se chama motor de Stirling, que ele basicamente ele contém uma câmara fechada contendo um pistão e ar. E esse ar nessa câmara, ele é aquecido por energia solar, quer dizer, capta-se a energia solar, a luz do sol, através de um prato refletor similar a uma antena parabólica, tá certo? Então, a energia solar, os raios solares vão para um ponto único, para um ponto focal, que é onde ficaria, nas antenas parabólicas, é onde ficaria aí aquele ponto da captador da antena, né? Então, é um prato que recebe a energia solar, focaliza num local, e esse local, então, tem uma câmara fechada, um pistão cilíndrico, né? Com um pistão dentro e repleto de ar. E aí, o ar, pelo aquecimento do ar, ele faz mover um pistão e esse pistão se move para frente e para trás, tá certo? E vai acionando uma manivela, ou seja, ele geraria um movimento mecânico que poderia acionar um gerador, né, um dínamo ou um alternador para produzir energia elétrica. Esse protótipo tem o fato interessante que ele, quer dizer, praticamente ele não tem consumo de outra fonte de energia, a não ser energia solar. E pela diferença de temperatura entre aquecendo o ar e depois o ar se resfria, aquece, resfria, com esse ciclo aí, ele faz movimentar uma manivela e consegue gerar energia aí através de um dínamo ou um alternador que esteja acoplado a esse sistema mecânico.
Entendi. O senhor acredita que desses trabalhos, né, projetos como esse, podem aparecer aí ideias brilhantes e a academia tem que levar isso sempre a sério quando tem trabalho de estudantes assim? Ou é só mesmo para o desenvolvimento prático do ambiente acadêmico e para a formação do aluno?
Olha, nós aqui vemos esses trabalhos como sendo uma coisa muito séria e que pode ter um potencial muito grande, não só para o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos estudantes, né, de engenharia elétrica e engenharia de computação, mas não só para o desenvolvimento acadêmico deles, mas até para o desenvolvimento profissional, e isso pode até virar a semente de uma empresa que eles possam vir a explorar. Nós já fizemos outras edições desse concurso de projeto entre os alunos aqui em anos anteriores, tá? Essa foi a terceira edição desse concurso de projetos, e em edições anteriores também houve ideias muito interessantes, muito inovadoras, e que os alunos têm tentado buscar isso aí, já tiveram patrocínio de empresas até para levar à frente, né? Nesse projeto desse ano que acabou de ocorrer, nós tivemos como primeiro colocado lá um projeto chamado alto-falante de plasma, em que o som é reproduzido não por um alto-falante convencional, por um alto-falante que tem um diafragma, como a gente está acostumado a ver, mas sim por um arco voltaico, que vocês devem estar, as pessoas devem conhecer quando você vê algum curto-circuito acontecendo, que aparece aqui, a gente chama de arco voltaico, quando a eletricidade passa pelo ar e cria aquela, como se fosse um relâmpago, né, entre dois terminais, de mais ou menos uma cor azulada. Uhum. Então esse projeto, ele produz, através de alta tensão, ele produz um arco voltaico, quer dizer, uma eletricidade passando pelo ar, criando aquele arco azul, e aquele arco azul, por ele aquecer, ele é controlado, quer dizer, ele fica mais forte ou mais fraco, e esse controle que é feito sobre ele é feito sobre uma fonte sonora, um rádio, um tocador de MP3, alguma coisa assim, e pelo fato dele ser controlado, ele aquece mais ou aquece menos o ar que está à sua volta, e isso reproduz o som. Então, é um alto-falante de dimensões minúsculas, bem pequeno, e bastante interessante do ponto de vista, assim, até estético. As pessoas nem acreditam que estão vendo, que estão ouvindo um som que está saindo de um arco voltaico. Esse foi um dos projetos que apareceu, chamou muita atenção, e existe até, os alunos têm interesse até de levar isso à frente, quem sabe até como pode ser até um alto-falante decorativo, digamos assim. Projeto também que participou e chamou atenção nesse concurso, esse que você já mencionou sobre o controle de temperatura do chuveiro. O que teve de interessante nesse projeto é que, além de controlar a temperatura, ele controlava o gasto, né, o tempo de banho de cada um das pessoas. De maneira que os alunos fizeram pensando até na realidade deles, que convivem normalmente em repúblicas, e no final do mês todos têm que dividir a conta. Então, antes de tomar o banho, nesse sistema que eles desenvolveram, nesse equipamento que é acoplado entre o chuveiro e a rede elétrica, né, o que acontece é que a pessoa, antes de tomar o banho, ela tem que introduzir uma senha previamente cadastrada no aparelho, ela tem que introduzir a senha e o sistema sabe, então, quem tomou aquele banho, né, por causa da senha e qual foi o tempo de duração. Então, no final do mês, eles têm condições de avaliar, né, e distribuir a conta de energia devido ao gasto do chuveiro, que é o gasto maior que nós temos numa conta, né, costuma ser o gasto mais forte dentro de uma conta de luz. Então, eles conseguem fazer a distribuição e fazer o rateio aí. Tivemos uma ideia similar num outro concurso de projeto em anos anteriores, em que os alunos criaram um sisteminha também para controlar, liberar ou bloquear um aparelho telefônico devido a chamadas interurbanas, porque era uma fonte de conflito constante em repúblicas, das pessoas discutindo quem deveria pagar a conta e quem fez aquela determinada chamada. Então eles criaram um aparelho em que, antes de fazer uma chamada, a pessoa tinha que digitar uma senha, tá certo, para poder liberar o aparelho, para poder liberar a chamada interurbana. De modo que, no final do mês, eles descarregavam as informações que estavam nesse aparelho num computador e aí tinham ciência exatamente de quem falou, a que dia, a que hora, com que duração, e aí não havia mais discussões sobre quem deveria pagar pela conta. Então, tem vários projetos, assim, teve um outro projeto também que chamou muita atenção em edições anteriores, que apareceram empresas interessadas em desenvolvê-lo e comercializá-lo, que é uma espécie de um mouse para deficientes físicos, que na verdade era um conjunto de botões grandes para que uma pessoa que tivesse dificuldades motoras pudesse controlar aquele cursor que a gente vê deslocando pela tela do computador, né? Normalmente a gente faz o deslocamento desse cursor mexendo o mouse em cima da mesa. Mas tem pessoas que têm dificuldades motoras e que não têm condições de estar controlando o mouse dessa forma. Então eles criaram um sistema em que havia vários botões, um botão para botões relativamente grandes, né, de fácil acesso, para que um fizesse o cursor se deslocar para cima, outro fizesse deslocar para baixo, para a esquerda, para a direita, ou em diagonais, né? Então, foi um sistema que foi desenvolvido não só o hardware, mas também o software para fazer o controle disso, e foi bastante, chamou bastante atenção, teve uma repercussão muito boa, e nós tivemos notícias de que os alunos foram depois procurados por empresas que queriam comercializar isso. Então a gente tem na Unicamp essa tradição de várias ideias aqui acabarem se tornando projetos de fato e se tornando empresas. Temos várias empresas na região aqui de Campinas, que a gente carinhosamente chama de filhas da Unicamp, né, e muitas delas de sucesso não só em nível nacional, mas até internacional. Temos várias empresas aí que já se tornaram empresas de grande porte, né, que foram criadas, né, que iniciaram com ideias de alunos da Unicamp durante seu curso de graduação ou até mesmo de pós-graduação.
Perfeito. Professor, muito obrigado aqui pela entrevista. Um bom dia para o senhor.
Um bom dia a todos, muito obrigado.
O professor Marco Aurélio Amaral Henriques, do Departamento de Computação e Automação da Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp.